Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Inside, o podcast que te conta tudo o que rola na Colact, conversando direto com a fonte, os nossos Colacters. Hoje, eu, Mayara Dutra e Guilherme Almeida, vamos bater um papo com Vladimir Figueiredo, o famoso Vlad, que é um dos sócios da Colact e responsável pela equipe de produto.
Nossa conversa de hoje teve um pouquinho de tudo, desde a fundação da Colact, ou das várias Colacts, como o Vlad colocou, a inovação guiada por feedback do cliente, sejam eles positivos ou ser expulso de um restaurante, e um pouco de filosofia de vida. Então pode trancar a tela do seu celular, põe no bolso e curte a entrevista. Primeiro de tudo, acho que apesar de eu já ter introduzido você aos nossos ouvintes, eu queria que você falasse um pouquinho de você, de onde você veio, para onde você está indo, o que você faz aqui na Colact. Acho que vale a gente ouvir das suas palavras isso.
Boa, acho que primeiro eu quero agradecer por receber esse convite para o podcast, esse raro convite exclusivo de participar aqui do podcast. Eu sou fã do projeto e acho que o que me deixa mais feliz é quando eu descubro que tem alguém que não é da Colact que vem falar que ouviu o podcast. Aí eu sinto que esse negócio está dando certo. Então é um prazer estar aqui com vocês. Prazer, Vlad. Eu sou sócio da Colact. Estou dentro desse barco com a turma desde 2013. A Colact foi fundada lá no final de 2012. Eu estou desde o meio de 2013 nessa montanha-russa. E aqui dentro, hoje, eu cuido da parte de produto e de design. Quando eu falo produto, a gente pode visualizar lado a lado com tecnologia. A construção do produto como um todo está com o produto de um lado, tecnologia do outro, e como que a gente junta essas duas coisas. E, então, cuidando da parte de product management, cuidando da parte de design, é o que tem debaixo de design, a parte de product design e também a parte de research aqui dentro da Colact hoje. Lógico que ao longo desse tempo todo foram várias idas e vindas, mas a gente vai passando por ali. Mas é isso que eu faço e cuido aqui dentro da Colact.
Você não fundou a Colact, então, né? Apesar de você estar logo ali, né? Dá para considerar sócio fundador ou não?
Eu fundei algumas Colacts, né? As pessoas falam que um casamento de muitos anos são vários casamentos, né, que acontecem. Então tem algumas Colacts que a gente veio junto. Eu acho que eu me sinto fundador de algumas, mas da primeira delas não. Não participei de momentos incríveis e legais que o Bernardo e o Léo passaram juntos de mochila nas costas, captando os primeiros reais. Mas eu entrei logo no começo do produto, em que a gente... Quem quiser ouvir o podcast do Bernardo, ele conta bastante sobre essa etapa, em que a gente tinha um produto que, dentro do ponto de venda, você baixava um aplicativo, ia juntando pontos, trocando por prêmios, e escaneando o QR Code, que ficava dentro do balcão da loja, e aí você ia ganhando esses pontos e tudo mais, e aprendemos muito com essa etapa do produto, descobrimos o fragilidades gigantes de possibilidade de fraude, que nos levou a pivotar para segunda Colact. Dá para dizer que tem umas três Colacts que levou a gente para a segunda Colact. Mas a sensação é muito gostosa de ter passado por todas essas etapas, de sentir que como se fosse fundador de algumas dessas Colacts.
Boa! E para quem não ouviu ainda o podcast do B e não conhece Léo, né, e todo mundo, conta pra gente, assim, em que momento tu chegou na Colact, o que que tinha, em que momento da tua vida tu estava e o que que vocês começaram a trilhar de lá pra cá?
A Colact, quando eu entrei lá no meio de 2013, ela tinha como propósito ser um aplicativo de fidelidade, então tinha na cabeça ser um aplicativo. Que foi algo que a gente desconstruiu super depois, em que você frequentava um restaurante, um salão de beleza, e na hora de pagar a conta, você com o aplicativo escaneava um QR Code para ganhar pontos, trocar por prêmios que o estabelecimento decidia. Então, o estabelecimento criava uma dinâmica de ir criando prêmios cada vez mais atrativos para que você fosse, conforme você fosse acumulando os pontos, a cada visita, por exemplo, 10 pontos, então, 30 pontos uma sobremesa, depois com 50 pontos, de repente, uma entrada, e aí com 100 pontos um prato principal. Então, de modo que você está sempre próximo de um prêmio melhor, então, que eles chamam de até home stretch effect, que quando você está próximo de chegar dentro a uma conquista, você tem a tendência de aumentar um pouco o seu padrão de consumo. Só que, o que acontece? A partir do momento em que você tem uma barreira de entrada grande, que é o download de um aplicativo, ainda mais considerando 2013, em que acesso a 3G era mais limitado, pacote de dados era muito mais caro, e também o espaço disponível dentro do celular era diferente. Então, você tinha um desafio gigante de convencer o usuário a baixar o aplicativo na hora, ou muitas vezes ele achava interessante, falava, uau, que legal, quando chegar no escritório eu baixo, quando chegar em casa eu baixo, e não vai lembrar depois de chegar em casa e fazer o download. Então a gente tinha, aí entra a principal métrica que a gente se deu conta que deveria ser uma métrica mãe de acompanhamento do sucesso de Collact, que é a taxa de conversão dentro do ponto de venda. Quanto por cento das pessoas, dos clientes, consumidores que passam no ponto de venda, utilizam, estão dentro do programa de fidelidade? E aí, se você pensar no dia zero em que vai implementar um programa de fidelidade em um estabelecimento, se todo mundo tem que baixar um aplicativo, a elegibilidade de converter as pessoas é muito baixa. E se você, depois a gente acabou pivotando para o modelo em que a gente tinha um custo de aquisição de um estabelecimento maior pela compra de hardware, porque a gente começou a comprar tablets, e isso veio também no momento em que democratizou. Então é muito legal acompanhar como que a tecnologia vai evoluindo e como que o mercado vai evoluindo para poder pivotar a solução. A gente tinha um benchmark lá de fora que usava iPads, a gente faz, meu, é incrível esse modelo, poder capturar o dado do cliente direto dentro de um tablet, mas vou colocar um iPad aqui no Brasil.
Sem condições.
O custo de aquisição fica totalmente impeditivo.
Exato. E foi exatamente esse momento que a Positivo lançou um tablet muito mais acessível. A gente fez um piloto dentro de Alphaville, que foi super divertido. A gente foi primeiro sem ter...
Também foi para a rua vender, Lodi?
Fui, mais ou menos. Fui junto com o Léo acompanhar. A gente foi primeiro sem ter o produto para sentir como que era a percepção dos lojistas. Depois a gente foi com o primeiro produto e a gente decidiu ir para o centro comercial de Alphaville, que é um lugar assim que ele é, inclusive, é uma mini bolha lá, até cercado por um riacho, que a gente pensou, se a gente se queimar, a gente se queima aqui. E aí a gente sai correndo. E aí o que a gente fez? Continuou a mesma dinâmica, em que tinha pontos e prêmios, mas tudo dentro de um tablet, em que você cadastrava o seu CPF, você cadastrava o seu e-mail dentro da primeira visita, e aí você tinha 100% de possibilidade de capturar e de todo mundo participar, basta ser um CPF. Então, quem fica de fora, de repente, um gringo, ou uma criança que não tem CPF, mas aí já bate também no termo de uso, que não pode criança. Então, 100% de possibilidade de conversão. E foi incrível, assim. Então, primeiro, foi muito curioso, porque a gente, primeiro lugar que a gente foi, a gente passou 2 dias o dono do estabelecimento queria chutar a gente da porta para fora. E aí era justamente porque era um buffet de almoço e a gente pediu e-mail para todo mundo. Ele falou assim, vocês estão acabando com a minha fila, vai embora. Aí, muito legal, aí já vem um aprendizado de estar muito próximo do, principalmente em fase de lançamento, muito próximo do produto, acompanhando, assistindo, e não só fazendo entrevista, mas estando lá, sentado e acompanhando, assim, principalmente no momento de lançamento de um produto novo. Então, sendo um product designer, sendo um product manager ou fundador, não é assim, tem que estar próximo, tem que fazer entrevista, não, viver, estar do lado do caixa, pilotar o caixa, no nosso caso, ou no caso de outros segmentos, outras frentes. E aí a gente acabou tirando essa parte do e-mail, e aí num outro buffet, depois de se queimar no primeiro, foi num outro, um pouco mais afastado ali no centro comercial de Alphaville.
Do outro lado do lago.
E teve uma descoberta incrível, que a taxa de conversão, de penetração dentro do estabelecimento, que a gente costumava ter 10%, 15%, em lugares bem implementados no outro modelo, a gente conseguiu chegar a níveis como 30%, 40%. A gente falou assim, uou, tem um negócio aqui. E aí começou a escalar, começou a achar um modelo de negócio em cima desse do tablet, e isso foi um grande momento de virada. Bacana. Então, contando um pouco do primeiro produto e de como que a gente... qual métrica que norteou a gente para tomar a decisão ousada na época de vamos comprar um tablet para ficar em cada estabelecimento?
Legal, acho que quem está ouvindo o Vlad falar vê o quanto ele é apaixonado por criar produto, né? Por fazer um negócio muito legal e que dá certo, e que funciona, e que é utilizável ali e que ajuda. Da onde veio essa tua inspiração, essa tua vontade?
Legal, eu, dando vários passos para trás, eu me formei na SPM, em comunicação, Eu acreditava desde a faculdade que eu queria ser um grande criativo de agência, diretor de arte. E aí, trilhei toda a minha carreira para isso, com um leve desvio, porque eu sou daltônico. Então, teve um momento na faculdade que eu tinha que decidir se ia para criação ou se ia para outra parte que chamava integradas, que é uma parte mais de mídia, de planejamento de agência. Eu fui para integradas porque eu era daltônico. Falei, vou abrir mão do meu sonho. Um daltônico não pode ser. Passou 3 dias, eu falei, o que eu estou fazendo aqui, meu Deus do céu? Aí eu fui na biblioteca, aluguei um livro sobre cores e aí fui para a optativa de criação. E aí, desde cedo na faculdade, estagiando em agência de digital, e aí eu fui parar.
Estagiando em direção de arte, que era o que você queria, então.
Exato, em direção de arte, isso estamos falando de 2008, 2009. E aí tive a oportunidade de trabalhar na UMAP, que é uma agência que é muito, muito forte, muito conhecida pela parte de direção de arte. E aí, dentro da UMAP, o que que acontece? Eu sempre tive muito tesão pelo craft de digital. E a UMAP é uma agência que preza muito por isso, mas não pelo craft de interface, de construção de interface. Então, muito pela parte de criação, de criar uma direção de arte, de criar a parte de uma ilustração, de uma campanha. E foi curioso porque foi uma brecha que existia lá dentro, porque quando surgia desafios de construção de interface, tinha uma área de user experience lá dentro, que até então chamava-se de arquitetos de informação, de projetos específicos. E aí eu acabei trilhando lá dentro e pegando projetos que eram ovelha negra para quem queria ter uma big idea e fazer uma campanha, não sei o quê, e que era de realmente construir interface, construir uma plataforma, construir um site que tinha uma parte de um checkout do produto. Então, e as pessoas não queriam, falavam assim, meu, wireframe, arquitetura, telas, fluxos, não é isso que eu quero fazer uma landing page incrível, quero contratar aquele estúdio de 3D para fazer o carro da Volkswagen girar conforme vai descendo a página. E eu
Que
tinha
prêmio
a mesma.
Cannes, né?
Não, fora isso, né? Fora essa pilha louca de festival que eu também não tinha e não me identificava tanto com isso. Então foi muito legal porque pintaram oportunidades muito grandes de. Aí lá dentro eu fiz sites para Volkswagen, de site de importados da Volkswagen, site de ofertas Volkswagen. Aí pintou uma oportunidade que foi incrível, 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 que eu fiz a reformulação do site global de Havaianas lá dentro. E depois acabei fazendo do e-commerce global de Havaianas também. Então, e muito duplando com essa parte de direção de arte. E eu acho que é legal trazer e homenagear aqui o meu irmão, porque isso veio muito de uma escola que eu aprendi dele. Ele sempre foi um web designer autodidata e fuçador desde criança. E eu tive a oportunidade de trabalhar com ele numa agência em que aprendi o amor aos detalhes de handover para o desenvolvedor desde 2012. Que era no Photoshop e você fazia uma página inteira de assets e tudo mais, e acho que isso tudo foi me colocando nessa posição de chegar na UMAP e alguém olhar e falar assim: meu, esse menino aí capricha num negócio que tá todo mundo virando de costas, falando assim: meu, se vira aí, não é, quero fazer só a home. Então acho que veio disso a paixão. E aí, quando veio a oportunidade de ir para Colact, foi bem quando o Bernardo, que é um dos fundadores, junto com o Léo, da Colact, que era meu colega de sala na SPM. Eu estava num momento super desiludido dentro da agência, querendo ganhar um aumentinho lá e pegando responsabilidades gigantes e não tendo reconhecimento financeiro. E falou assim: meu, o que está acontecendo? E aí ele me seduziu para vir empreender aqui junto com a Colact e tocar a parte do produto de design. E então acho que foi aí que veio essa veia de construir produto, quando eu nem não existia esse termo e eu nem sabia que era construir produto. Para mim era tipo fazer sites fodas, não existia nem o conceito de aplicativo.
Isso é bem legal, que você, querendo ou não, você foi. Não sei se dá para falar pioneiro com essas palavras, mas querendo ou não, no Brasil, você chegou em 2013, a gente está falando de um momento de grande crescimento de startups, foi quando veio a primeira onda de grandes empresas de tecnologia no Brasil. E eu achei especialmente engraçado você falar como o pessoal recusava o trabalho de produto naquela época. Hoje em dia, eu também, aos ouvintes, eu também sou formado em publicidade, também na mesma faculdade que o Vlad, inclusive, e vejo que hoje o movimento é contrário. Eu vejo muitos diretores de arte querendo migrar para produto.
Então, você vê, inclusive, muita gente mudando algum nome ou uma palavra-chave no LinkedIn para poder se aproximar disso.
Exato, eu mesmo trabalhava em planejamento estratégico, já virou UX Research agora.
Bom, e assim, o Vlad falou sobre, também não sabia muito o que era construir um produto, criar um produto, né? E eu, da minha parte, não entendo muito, sou super leiga no assunto, eu sei que tem parte de back-end, front-end, tem design, tem desenvolvedor. Como é que é uma equipe de produto, Vlad? Assim, para uma pessoa que é leiga, que não conhece, resumidamente, como essas engrenagens se encaixam, assim?
Acho que a principal coisa é que só dá certo se está todo mundo construindo junto, todo mundo com a sensação de estamos construindo um produto junto, cada uma das partes da engrenagem. E não é construir um pouco que joga para lá, devolve para cá. E acho que esse é o grande erro do mundo das agências, em que traz um fornecedor, faz um pedaço, joga para lá e fica esperando voltar. Então, a construção do produto, ela se dá principalmente entre essas duas divisões, de produto e tecnologia. Então, você tem, dentro de um time multidisciplinar, caindo dentro do conceito clássico de squad, você tem um product manager ou uma product manager, que é a pessoa que não tem um papel de gestão dentro do time, mas tem um papel de gestão do produto, não do time, mas do produto. Então, de cuidar tanto da parte de entender profundamente as regras de negócio do produto, entender sobre o mercado, sobre contexto, entender profundamente o cliente e para ajudar a decidir, junto com as outras pessoas do time, junto com designer, product designer, researcher, se tiver dentro do time, que é a pessoa que vai dar muito apoio para conduzir pesquisas, tanto dentro da parte de descoberta e discovery, de entender profundamente o cliente, quais os desejos, quais as oportunidades e também validar as coisas, uma vez identificadas as oportunidades, as coisas que a gente está construindo. Então, a partir do momento que você começou a construir, começar a validar. Então, você fala aí do papel do product manager, do product designer, do researcher. Você pode ter dentro de uma equipe também uma pessoa de dados e uma pessoa de product marketing. Na Colat não é o caso. É dentro de um cenário mais utópico, mais by the book de alguns livros. Mas aí você tem, aí você faz essa parte trocando com as outras áreas e aí entra a parte de desenvolvimento, em que aí você tem a divisão entre a parte de back-end e de front-end, em que, de maneira bem chula, no front-end, tudo que a gente interage, tudo que a gente toca e mexe, e é onde está o front-end. Aí você tem a API, é onde todas as informações que você está preenchendo, imputando, passam, e a parte do banco de dados, infraestrutura, e aí vai longe aí dentro do back-end. Então, você tem essa composição do time em que cada um constrói uma parte. A gente tem, fala-se muito sobre o Double Diamond, dentro da metodologia de construção de produto, que tem a parte de discovery, a parte de delivery, né, descoberta, e a parte de entrega. Então, a gente tem o time, principalmente de produto, design, na primeira etapa do diamante, né, identificando as oportunidades, construindo, testando, prototipando e testando junto com os clientes, e na outra etapa, fazendo o handover, fazendo a entrega para o time de desenvolvimento, acompanhando também toda a parte da entrega, de construção, testes. Tem várias squads e times que também trabalham com o papel do QA, que é a pessoa de Quality Assurance, em que vai fazer toda a parte de teste. Aqui não, aqui é a bucha mesmo do time de produto e tecnologia, todo mundo junto, garantir que está testando, fazer todos os testes e tudo mais. E a parte fundamental, eu acho que é um super risco, quando seguindo muito a risca algumas etapas, que é não acreditar que tipo, os testes continuam depois de construir o produto. Então, fazer um lançamento faseado, fazer um piloto em pequena escala, chamando os estabelecimentos que... A gente gosta muito de chamar para o piloto os estabelecimentos que a gente chamou para fazer os testes de usabilidade antes, aqui dentro da Colat. E aí fazer o teste de usabilidade de verdade, que é fazer um call. Essa parte da pandemia foi muito legal para a gente, porque permitiu com que todos os testes, por mais que estivesse longe, mas todos fossem gravados. Então, a gente... De testar o produto ao vivo, construir o produto, então assistir o cliente usando o produto também.
E conta, então, um exemplo real, se você puder, Vlad. Como que foi a testagem, o que é esse piloto? Como isso acontece, de fato, na Colact?
Boa. Eu vou dar um exemplo de uma funcionalidade que super importante para a Colate que a gente está construindo agora, que é o seguinte, hoje a gente tem um programa em que a gente captura o dado do consumidor através de um programa de fidelidade, que fica dentro da maquininha da Stone, que a gente consegue identificar o consumidor automaticamente, toda vez que ele passa o cartão na maquininha, a gente vai acumulando benefício, cashback, aí termina um cadastro para resgatar e utilizar os benefícios, então a gente tem um prato cheio aí de dados do consumidor, recência, frequência e valor, para construir uma série de automações, para trazer esse cliente de volta no aniversário, trazer de volta quando para de frequentar. Então, a gente tem uma base de CRM de dados enorme, incrível, para um lojista que até então não tem ideia de quem são seus clientes. E assim, vários gatilhos. Imagina um rio com várias cestinhas, com várias redes, que pode pegar o peixe em determinados momentos, né, ao longo desse curso desse rio, que são as automações. E aí, existe uma lacuna gigante na proposta de valor de Colate, que é quando chega o momento em que esse lojista tem uma coisa para contar para os seus clientes. Vamos usar o exemplo, a gente está agora em novembro, né? No final de novembro ele tem a Black Friday, que a cada ano que passa, movimenta e passa a ser fator obrigatório para um lojista. Fala assim, se o lojista não está fazendo nada de Black Friday, ele se sente mal. No churrasco com a família, o primo vai perguntar, e assim, como assim você não está fazendo nada de Black Friday? Você está nos anos 90? E aí, o que acontece? Então, esse lojista está com 100, 200, 300, às vezes até 1.000 dados de contato dos seus clientes, trazendo eles de volta em cima de automações que disparam SMS e e-mail. E quando surge a Black Friday, assim, quero comunicar aos clientes que eu vou ter uma ação de Black Friday. Então, o que a gente fez? A gente tem uma cultura aqui de descoberta contínua. Que é isso? Com o papel do UX Researcher, que mudou muito a dinâmica e a qualidade com a qual a gente constrói produto dentro da Colate, a gente tem uma dinâmica de estar sempre em contato com o cliente, sempre marcando entrevista. E às vezes, e cada vez que vai fazer essa entrevista, direcionando para o que a gente precisa descobrir. Então, às vezes mais voltado para o teste de habilidade, às vezes mais voltado para um papo exploratório, para alguma pesquisa mais específica que a gente está querendo conduzir, mas nunca deixar de conversar com o nosso cliente. Então, isso é fundamental. E aí, como que a gente fez? Então, toda semana, pelo menos, os dois papos. Então, de início, antes de começar a falar com os clientes, tem uma parte fundamental. Toda empresa que tiver um time de customer success, atendimento ao cliente, consumir o que tem de informação dentro de casa antes, e a gente começa por essa parte de entender e coletar tudo que tem de informação interna antes de sair e entrar em contato. Inclusive, essas pessoas de operações são, às vezes, as mais indicadas para dizer com qual cliente você deveria conversar, de onde vem essas demandas. E hoje a gente sistematizou e tem, inclusive, um modelo de que toda pessoa que está na operação em contato com o cliente poder gerar uma inteligência que vai estar tudo fica centralizado dentro do metabase, dentro de uma plataforma de BI, que a gente consegue saber que cliente falou o que, pediu o que. Então, ajuda muito a essa parte de recrutamento. Então, a gente começa com batendo papo mais aberto e rapidamente já começa a prototipar. E aí, começa a fazer um misto, que é uma conversa em que os primeiros 10, 15 minutos entendendo qual que é a relação desse cliente com o tema, de como que ele se relaciona com o Colate, como que se relaciona, quais são as dores que ele tem em relação a se comunicar com os clientes, e já trazer um protótipo de um fluxo, porque a gente criou um fluxo em que ele podia segmentar a base e decidir se quer mandar um e-mail ou um SMS. Na época, a gente estava, inclusive, dando a possibilidade de criar um post, depois a gente descobriu que não era bem uma entrega de valor, então as coisas vão caindo conforme os testes. E tem muita gente que faz uma bateria de testes, depois a bateria de ajuste. Bateria de teste e ajuste. Não, a gente gosta de contínuo. Então, testou, descobriu que está cagado dentro do protótipo, o que está dando certo, já ajusta para o próximo. Se for depois no final de tarde, já tenta ajustar para chegar no próximo já com o aprendizado que você teve desse. E aí, a gente vai nesse fluxo de testar e iterar, testar e iterar, testar e iterar, e com ciclos também muito importantes, que é um processo chamado Design Critique, em que a gente também, conforme vai tendo melhorias, de trazer para o time, trazer para outros product managers, para outros product designers e pessoas que também fazem parte do time ou interessados, Val, passamos por isso, tivemos esse feedback e a gente está construindo aqui desse jeito, alterando dessa maneira. Então, o time pode ajudar, dar inputs, dar feedbacks e também ter essa evolução semana a semana, dentro dos critiques e com muita intensidade junto com os lojistas. E, em alguns momentos, também levando para o time de customer success, de operações, para ir dividindo e coletando esses inputs. Então, vai esse ciclo muito forte até o momento de você decidir começar a construir. E aí, você não vai construir um bloco todo de uma vez. Então, aí vem o momento de estar, a gente sabe o todo que a gente vai construir, aí vem o papo do MVP, né? Mas vamos falar sem buzzword aqui, sem grandes nomes. Basicamente, assim, onde está o 20% o 20% do trabalho que entrega 80% do valor? Que você já consegue começar a dar outro passo, que é o que a gente precisa construir, o básico, para parar de fazer teste de protótipo e começar a testar com o produto rodando mesmo. Então, a gente constrói um fluxo básico de poder segmentar a base, de conseguir fazer uma comunicação, de criar um e-mail, criar um SMS, sem algumas partes que são fundamentais para lançar um produto, mas que você já consegue começar a validar. E aí entra essa etapa, que não é nem um piloto ainda, você pode chamar de um beta, que você começa, e aí a gente começa a chamar os próprios clientes que já tinham testado o protótipo, para assim, ó, lembra daquele papo lá, 3 meses atrás, 2 meses atrás? Ó, construímos, vamos testar agora? Vai dar problema, vai dar erro. E é mais a gente de aprender junto. Pode dar problema, né? Não é que vai, pode. E aí, conforme vai priorizando, junto com o time, construindo as próximas funcionalidades, já vai testando, nesse momento beta, o que já está sendo construído. Até o momento que você sente uma confiança de, tá, vamos transformar isso num piloto, em que a gente vai pegar e vai pegar 50 estabelecimentos, vamos lançar, vamos divulgar e colocar dentro desse piloto. Aí, esse é um produto, né? Cada produto é um caso, cada cenário é um cenário. Às vezes é uma funcionalidade, você não tem toda essa etapa, a gente está falando de um produto maior. É uma funcionalidade que você testa rapidamente, às vezes faz uma feature flag, que quer dizer isso, você libera para alguns estabelecimentos, espera 2, 3 semanas como é que estão as métricas e libera para todo mundo. Mas nesse caso é um produto maior, que inclusive tem uma precificação própria. Então, na segunda etapa envolve, começa a testar a precificação, se está fazendo sentido, como é que vai ser o fluxo de contratação. E aí começa a envolver a parte de marketing, como é que a gente vai, vídeos, parte de suporte, como é que a gente vai criar toda a parte de materiais de help center. Então,
o ciclo de produto não acaba na equipe de produto, né? O desdobramento vai para a empresa inteira, daí ele tem que estar alinhado com operações, com marketing. Isso é muito legal.
Eu acho que um grande erro gigante é a equipe de produto achar que é a equipe responsável por fazer o produto. É uma empresa de produto, em que todo mundo constrói o produto. Inclusive, hoje, uma das maiores entregas de valor do produto é ter uma pessoa que vai ajudar a implementar, que vai dar apoio. Tem uma pessoa de suporte, que vai com SLA incrível, dar uma resposta. E isso é uma parte quando a mensalidade que paga de Colact, do produto da Colact, a entrega de valor é gigante. Então, o produto, isso é produto, o jeito que o time de suporte vai atender, que o customer success vai conversar e como vai lidar, isso é a percepção do produto. Porque quando alguém perguntar para o lojista o que é a Colact, ele vai considerar tudo isso. Não vai considerar como que é a plataforma, como que é o software. Ele vai levar tudo isso em consideração. Então, isso é o produto.
Foge da empresa, né? Quem constrói são todos nós e o cliente. E muitas vezes, muito mais o cliente do que a gente, né? É o que ele tiver ali sentindo de necessidade que a gente vai conseguir desenvolver, assim.
Querendo ou não, pela própria anedota que você contou ali de Alphaville, a gente vê que isso está na raiz da empresa, né? Então, você ser expulso porque você está travando a fila com e-mail e depois tirar o e-mail, querendo ou não, é uma iteração de produto a partir de um aprendizado com o cliente, né? Então, você vê que isso é algo que vem de antes. É óbvio que agora, em várias mãos, o processo muda, mas ter isso como cultura da empresa, que nem você falou, uma empresa de produto, é essencial, né?
De testar em pequena escala, né? Que no fim das contas o Alphaville era uma pequena escala. E agora, isso aqui lá era um produto novo, né? Então a gente adquirir um novo cliente. Aqui a gente tem uma funcionalidade nova que você vai testar dentro da base. E aí envolve também uma parte muito importante, saber quem trazer. Tem perfis diferentes de cliente, que aí você vem com o conceito de quem tem um perfil de early adopter e não é tão fácil de descobrir. Vai precisar muito da ajuda, às vezes, do time que atende o cliente, porque esse cliente paga uma mensalidade para ter o produto. E é muito louco que você pode ter uma pessoa que vai achar um absurdo estar testando um negócio novo. Como assim? Eu pago por esse negócio. Você está vindo testar comigo? Então me dá de graça.
Como assim?
E você tem um outro que vai achar, uau, que incrível que vocês estão me dando essa oportunidade de dar feedback, de ajudar a construir o produto, de testar um negócio que não está pronto. E é muito louco que você pode ter a resposta completamente diferente de um e de outro. Então tem que saber como separar um do outro para não gerar uma expectativa errada e conseguir já, ao trazer para um piloto dar uma experiência melhor e uma percepção de gerar mais valor de Colactive do que só pagar a mensalidade, ter o produto e usar ele.
Sensacional. E assim, tudo muito rápido também, né, Vlad? Porque esse processo longo aí dessa nova feature de comunicação que tu estava dando de exemplo pra gente, né, que é uma construção bem grande que vocês fizeram, demorou o quê? 6 meses e já tá saindo aí pros nossos clientes?
Foi um processo, e ainda foi um processo longo, porque passou ainda por todo um momento, a gente pode dar um passo pro lado de falar um pouco desse momento de construção de equipe da Colactive, que um momento de pausa, em que a gente parou e falou assim, tá, chega, não dá mais para eu continuar fazendo tais e tais e tais papéis para conseguir colocar um produto de pé e vamos transformar em time e colocar isso dentro da... debaixo de um time que vai fazer melhor do que eu tentando equilibrar 25 pratinhos de uma vez, senão o ciclo seria, inclusive, um ciclo menor de construção desse produto.
É, e por isso que hoje a gente está precisando de mais gente ainda, né? Tem muita coisa nova para criar.
Tem, ó. Desenvolvedores, designers, product managers.
É, mas assim, Vlad, eu converso aqui, né, com todos os nossos clientes que passam pelo meu fluxo aqui, que querem conhecer Colact, e eu sei qual é a sensação de entregar para ele uma solução, porque, né, quando eu tô falando com ele, ele tá buscando alguma coisa. Qual é a tua sensação de conversar com um cliente que está usando um produto que vocês construíram, que tu sabe ali que tu criou aquele botão ou que, né, vocês realmente pensaram naquilo? O que que passa na tua cabeça quando tu vê o cliente dando um feedback, falando bem ou até dando um feedback construtivo ali para o produto?
É muito legal assistir o cliente usando o produto. Óbvio que luzes e sombras, né? E momentos de alegria, momentos de desespero. De você imaginar uma coisa, até passar por um teste de usabilidade e ser tudo bem, e aí você assistir um lojista usando o produto e não conseguindo encontrar e não entendendo, você fala assim, meu Deus do céu, agora tá óbvio assistindo, tem que mexer aqui. Mas quando você, eu acho que a sensação mais gratificante de todas é você conseguir depois visualizar e ter feedbacks do lojista tendo resultado com aquilo que passou pelo processo inteiro. Eu acho que é incrível trabalhar com um B2B, trabalhar com um pequeno e médio comerciante, que para mim é um prazer gigante saber que a gente está construindo um produto para ajudar esse perfil de empreendedor, esse perfil de comerciante que não tem tantas ferramentas, está no escuro do ponto de vista de dados do ponto de vista de CRM, dados, tecnologia, de como trazer de volta o cliente dele, de como saber o que está acontecendo na loja dele, e muitas vezes nem sabe disso. Então, de conseguir, abrir a cabeça desse lojista e saber que a gente está conseguindo, a partir de todo esse processo, toda essa esteirinha, desde de identificar uma oportunidade, testar, colocar na rua e descobrir que esse negócio está virando e está trazendo os clientes de volta e começar a dar feedbacks e coisas que o lojista dando de feedback ele nem pensava antes por ter colocado uma funcionalidade nova, abre a cabeça, abre um novo horizonte de coisas para fazer e nunca acaba, porque é muito legal quando a gente vai lançar uma funcionalidade, a gente está vivendo agora essa parte de poder segmentar, criar grupos de clientes, a gente vive falando para o time de operações, ó, a gente vai colocar isso, e a gente sabe que deve surgir isso, 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 então a gente vai colocar e os nossos clientes já vão estar insatisfeitos, porque vai abrir a cabeça deles para algo novo aqui. Então, assim, como assim posso segmentar minha base e agora eu não posso fazer uma diferenciação de uma regra de fidelidade para essa segmentação. Então é legal, você meio que gera uma provocação, espero que venha.
Aí eles sempre trazem, né? Eles sempre trazem muitos feedbacks. Aqui pra gente, a gente tem um canal muito aberto, isso é primordial. Eu vejo como diferencial, mas para uma equipe técnica de produto, tu acha que essa proximidade com o cliente, essa agilidade também em mudar e se adaptar é o diferencial da Collect?
Esse é um negócio que ele é, não vou nem falar sobre diferencial da Collective, acho que esse negócio ele é fundamental para qualquer empresa de tecnologia e eu diria que um dos grandes desafios, e eu não deixo a Collective fora disso, é de como ter o time de tecnologia, e aí a gente cai para a parte de desenvolvimento, dentro dos ciclos, desses ciclos de estar tá próximo, de conversar, de fazer as entrevistas e estar tá vivendo o dia a dia do cliente. E eu diria que esse é ainda uma das lições de casa e desafio que a gente tem pela frente. A gente conseguiu evoluir muito, 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 muito na parte de ter time de produto, time de design, de product management, muito em contato com o lojista. Eu acho que o próximo passo que a gente está se planejando, quebrando o time em squad multidisciplinar, é de conseguir aproximar a tecnologia também dessa etapa.
Querendo ou não, o primeiro pezinho na água já foi colocado, né? Porque eu, quando entrei aqui como desenvolvedor, na minha primeira semana, a primeira semana da Collact é de onboarding, é de conhecer todo o produto, eu cheguei a fazer sombra de suporte. Então, é claro que você está falando de algo muito mais intenso, mas querendo ou não, já o primeiro passo foi dado, né?
Sim, eu acho que é algo que a gente poderia muito engendrar na cultura de é tão simples, na verdade, assim, às vezes é recrutar, participar, é complicado, mas você tem o demonstrações de produto, reuniões de lançamento, momento de atendimento de suporte que de maneira recorrente, conseguir o time de tecnologia, de produto e outras áreas só participar, assistir, ouvir e abre tanto a cabeça, né?
Venham fazer demos com a gente. Mas é legal, é algo que a gente tem aqui como uma cultura, né? Essa primeira semana, como o Gui falou, aí intensa de onboarding, e a gente também de operações, falando do meu lado, também entende muito de produto. Tem a surra de produto com o Vlad lá, que é mega intensa, para que a gente não fique com dúvidas e entenda cada detalhe. Hoje a Collect saiu lá daquele tablet que pegava o CPF e a gente é muito mais. Como que tu definiria o nosso produto hoje? Como que tu explicaria ele para o pessoal, Vlad?
Eu gosto muito de explicar o nosso produto fazendo um paralelo. Para entender aonde está hoje o varejo físico, é legal comparar com o e-commerce. Então, eu gosto muito de fazer um paralelo de quando você hoje vai fazer alguma compra online, você decide, por exemplo, comprar um óculos novo. Você vai entrar em uma loja de uma ótica, em outra, talvez no marketplace. Cada loja que está entrando, você já está se cadastrando. Agora com a LGPD está mais regulada essa parte, né, do cookie, mas você vê se o Ox mais te perseguindo. Você entra numa página do Ox e aparece no Instagram, começa a aparecer no Google e tudo mais. Você decide comprar o Ox, aí você preenche sua capivara inteira, né? Todos os dados. Se você quiser comprar uma bala Jujuba hoje no e-commerce, você tem que preencher todos os seus dados. Cartão entra para recompra, aí entra todo um playbook de onboarding, de newsletter semanal, queima de estoque, trazer de volta quando não automação de trazer de volta quando você não está comprando mais. Esse aterriza no mundo físico, o lojista, ele acorda de manhã, coloca a maquininha dentro do balcão, atende 100 clientes, vamos falar de uma ótica ou de um café, por exemplo, e no final do dia não tem ideia do ponto de vista de dados, de fluxo, quem é quem, você sabe quantas vendas você fez, né? E aí, o que a Colate faz, que é legal, é a gente permite que o lojista do mundo físico ele consiga ter acesso a todas essas ferramentas que hoje estão disponíveis para o e-commerce, de uma maneira seguindo um playbook muito lógico, em que você pega o cartão de pagamento, e esse cartão de pagamento a gente pode associar ele com o cookie do mundo físico. Então, igual você tem um cookie no digital, tem o cookie do mundo físico, só que esse cookie é meio xoxo. Porque ele é meio. Ele não. Não dá para fazer o retarget, porque você não tem ele, porque você não conecta ele junto com o dado da pessoa física. Então, através de um programa de fidelidade, que você pode dar cashback, pode escolher outros métodos de como você quer fidelizar e dar benefício para o seu cliente. A gente consegue, dentro da maquininha da Stone, cadastrar o cliente para participar do programa de fidelidade. A partir do momento que você identifica pelo cartão, tem um identificador único desse cartão, que esse cartão ele não está participando, não está cadastrado no Colat e não faz parte do programa de fidelidade. E aí, uma vez que você associa o cartão ao dado da pessoa física e consegue identificar automaticamente toda vez que essa pessoa volta, aí você começa a construir a base da pirâmide desse playbook, em que você tem a recorrer, você vai identificando toda vez que esse cliente volta na loja e vai engajando por si só com o programa de fidelidade, juntando benefício, e aí você vai construindo as próximas camadas da entrega de valor, de criar automações para trazer de volta, de criar a parte de avaliações, que é muito legal, que permite que qualquer lojista, qualquer comerciante tenha a mesma experiência que hoje tem dentro de um iFood, de um Rappi, de um Uber, de poder avaliar como foi a experiência, trazer feedback e visualizar esses dados, poder responder uma experiência ruim que teve, e uma série de outras camadas que a gente precisa construir. Então está esse desafio de paralelizar e conseguir atacar novas frentes de maneira independente, sem ser aquele modelo que você para de fazer uma coisa para fazer outra. Para, vamos fazer outra. Então, por isso que a gente está abrindo várias threads, várias frentes para construir o produto de maneira paralelizada.
Isso que você falou de retarget, cookie, é algo que e-commerce de médio a grande porte fazem. De pequeno porte, não vai conseguir fazer com toda a inteligência de dados disponível. A Colact, ela está entregando uma ferramenta digna de multinacional, assim, para um pequeno comerciante, para um médio negócio local. Isso, para mim, é o mais fascinante. É uma inteligência de dados muito sofisticada que, sem a Colact, seria impossível de ter.
E aí acho que entra um baita total e entra um baita desafio de como, porque no fim das contas a gente atende um perfil de cliente muitas vezes que é um pequeno comerciante. Então, a gente tem alguns nomes de estabelecimentos que a gente personifica dentro da Colact. Então, de como, por exemplo, como fazer um produto que o estabelecimento A, vamos dizer, que é super pequeno, um lojista que está começando e não tem afinidade de tecnologia, vai entender e usar e ver valor, mas que o outro lojista B, que tem uma loja super estruturada, que às vezes tem até uma pequena rede e exige muito do produto, não vai achar simplório. Então ele tem que ser... E aí é muito legal você lembrar um pouco até de estrutura de game e tal, de que você às vezes está no primeiro dia que está jogando game, e você tem só um martelinho e você extrai um ouro e daqui a pouco passa 6 meses que tá jogando. Tem um dashboard, tem um botão que nem cabe na tela do seu celular. Então, não que seja assim, mas de como ter funcionalidades que estão mais engendradas num fluxo mais profundo e que está mais simples para quem não quer se aprofundar, e quem quer se aprofundar se clica, liga e começa a entrar nos filtros e outras coisas, mas é de como conseguir atender esses dois tipos de público com um produto só.
É um baita desafio aí pra gente constantemente, né? E que bom, hoje os desafios eles fazem a gente acordar e vir pra Colact, né? O que que te faz aí, Vlad, no final do dia falar, poxa, meu dia valeu a pena e tô pronto pro próximo amanhã?
Eu acho que tem uma parte, pra mim, é muito, muito, muito gratificante da missão que a gente tem aqui dentro, de construir um produto para esse público específico, para esse comerciante. Mas eu vou falar a verdade, pra mim tudo gira muito em torno de acordar feliz, saber que você está construindo um negócio que está alinhado com o que você acredita, e lado a lado com pessoas que têm tesão de trabalhar junto, que você admira e que você quer dividir seu trabalho, porque senão, fudeu. Então, de estar num ambiente que você constantemente sendo desafiado, aprendendo, e pessoas que você tem prazer de trabalhar junto, que você se diverte trabalhando junto, é desafiado junto, aprende junto, e no final, quando se diverte, porque se no final disso tudo você tiver vivido uma vida que você entregou muita coisa, mas sob uma pressão e em cima do ambiente de competição e de sem se abrir um com o outro, sem sentir que está construindo uma relação de confiança, de amizade, enquanto está construindo, entregando valor dentro do seu produto, puta, o que adianta? Uma vida infeliz, a gente passa pelo menos 8 horas aí por dia dentro do trabalho, agora sentado dentro de casa. Então tem que ser prazerosa essa jornada. Então acho que se não estiver sendo, tem uma coisa muito errada e talvez deva repensar o que você está fazendo, aonde você está. E se estiver dentro da Colate, não estiver prazeroso, talvez tenha outro lugar que seja melhor. Se estiver em outro lugar, não estiver prazeroso, talvez a Colate faça sentido.
Tá certo. Vlad, e depois do trabalho, o que que você faz? O que que o Vlad gosta de fazer no tempo livre?
Boa, eu tenho criado um ritual. Eu tenho um desafio muito grande de conseguir me controlar para não ser tão workaholic assim, né? Então, eu criei um ritual que é o momento de assistir um episódio de uma série para ser o divisor de águas, assim. Chega! Chega de trabalhar! E eu gosto muito de cozinhar, então, um momento de para muitas pessoas, assim, um momento de você... Às vezes é uma task que você precisa olhar na sua frente no seu dia. Para mim, é um momento muito de prazer, assim. Vou dar um exemplo de ontem, muito doido, assim. Ontem eu tinha um pão velho em casa, era 10 da noite. Eu decidi fazer uma farofa. Eu nem comi a farofa, mas decidi fazer uma farofa. Então, me deu um prazer, assim. Fui no mercadinho do lado, assim, comprei uma banana da terra e fiz uma farofa ontem, às 10 da noite. Me deu um baita prazer. Nem almocei ela hoje, nem jantei.
Mas você não comeu a farofa?
Eu almocei ela hoje.
Então, aí é uma evolução espiritual fazer a comida e não comer, né?
Exato. E agora as manhãs são muito mais regradas. Eu tenho tentado manter uma rotina de... conseguir ter um momento de leitura de manhã, um momento de esporte. Alguns dias tem a leitura, outros dias tem o esporte. Algum dia consegue fazer os dois. De conseguir ter esse... Separar momentos para... Acho que ao longo do... Principalmente da pandemia e tudo mais, acho que essa, principalmente a parte do esporte virou... Era um negócio de lazer e aí virou um negócio quase medicinal, assim. Assim, se eu não fizer esporte, não tô saudável da cabeça. Então é muito importante, assim, nem que seja uma corridinha de 15 minutos.
E a gente fica muito trancado em casa, nossa, guarda uma energia que precisa extravasar, tá certíssimo. Faz super bem. E faz super bem também quando a gente conseguir encontrar todo mundo. Aí a gente faz os nossos happy hours geralmente online, mas quem sabe aí, né?
Uhum.
Em breve a gente consiga encontrar, nem que seja pra dar uma corridinha.
É, agora tá cada um num canto do Brasil também, que é super legal. Isso é um negócio incrível do ponto de vista de... Imagina, todo mundo formado na mesma faculdade, morando nos mesmos bairros, criando produto que você quer escalar pro Brasil inteiro, né? Nada é errado.
Bom, e hoje são pelo menos 4 estados diferentes só na sua equipe, né, Vlad?
Sim, então é legal. Tem gente do Sul que tá morando em Salvador, gente de Maceió que tá morando em São Paulo, então é muito legal. Ajuda muito a gente a não cair em alguns vícios de achar que a gente consegue representar o Brasil todo pelo pouco espectro de vivências de todo mundo vindo do mesmo lugar.
É, show de bola. E a gente tá em poucas pessoas, mas a gente tá numa mega expansão, né, Vlad? E aí, o Vlad sócio, qual é a expectativa aí pros próximos passos da Collect? O que que tu tá mais ansioso para que aconteça aí?
A gente tá num momento de escalada que nunca chegamos perto. De conseguir criar um time de recrutamento que tá sendo fundamental nesse momento. Então, a gente tem duas... grandes escaladas, uma escalada comercial da gente conseguir criar um time comercial para invadir esse Brasil e começar a distribuir Collact, e em paralelo uma crescida do time, de uma acelerada do time de produto e tecnologia, em que a gente vai hoje estamos quebrando em duas equipes multidisciplinares para atacar duas partes do produto, que já não é suficiente. A gente já sabe que é muito, muito produto para pouca gente. Então, a gente vai, ao longo dos próximos trimestres, fazendo modelos desde tirar uma costela de Adão, ou seja, que é pegar um desses times e transformar em dois, inflando um time e transformar em dois, ou criando algum time do zero, se for um assunto muito mais novo, alguma empreitada de produto que seja muito mais apartado do que a gente faz hoje. Então, nesse modelo... de conseguir escalar principalmente com qualidade, mantendo o mesmo padrão de qualidade, mantendo a mesma lógica de cultura sem baixar o sarrafo, de trazer gente boa e gente legal, porque gente que dá vontade de trabalhar junto, não ser só gente que tem um trabalho incrível, construiu um produto foda, mas trazer gente que a gente fala assim, meu, essa pessoa que eu quero passar várias horas do meu dia junto, trabalhando, porque senão vai dar errado.
Sensacional. Bom, depois disso, né, de todos esses aprendizados de como lidar aí com um produto, com tecnologia, adaptação rápida, evolução, ter o seu momento, só tenho a agradecer a participação, Vlad, e ter compartilhado com a gente toda essa trajetória que tens construído aqui na Colact. Muito obrigada mesmo.
Vlad, muito obrigado também, agradeço muito a sua presença, acho que o papo hoje foi muito bacana, muita coisa boa, tanto sobre filosofia de produto quanto como a gente tem feito. E parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela Colact.
Valeu demais, eu que agradeço, foi uma honra participar, espero que eu tenha conseguido contribuir para esse nosso podcast da Colact e muitíssimo obrigado.
Esse episódio foi apresentado por mim, Guilherme Almeida, e por Mayara Dutra. Os nossos agradecimentos vão para o Vlad pela participação excepcional no programa, a Carol Lafuente pela produção do podcast, ao Davi Maia e Giuliano Barani, que fizeram a arte que você vê aí no player, e o Eduardo Piratininga pela música tema. Nosso último obrigado vai para você, que está ouvindo a gente, e até a próxima!